passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
No começo do século passado, o Brasil assistia a uma caçada inédita e implacável ao Aedes aegypti. Na época, a doença que o mosquito espalhava era a devastadora febre amarela. Nesse momento, a dengue ainda é um mal distante e exótico, e os médicos nem sequer sonham com a zika e a chikungunya. Em 1903, o governo dá a um jovem médico a difícil missão de erradicar a febre amarela do Rio de Janeiro, a capital da República. Ele é Oswaldo Cruz. Mas ele não tem vida fácil. Por causa de suas revolucionárias estratégias, Oswaldo Cruz é execrado por médicos, cientistas, políticos e especialmente pela população do Rio. Conheça esse fascinante episódio da história do nosso país na reportagem especial Oswaldo Cruz, o cientista que conseguiu vencer o mosquito Aedes aegypti, que começa agora aqui na Rádio Senado.
Nos últimos tempos, poucos assuntos têm obtido tanto destaque nos debates das comissões e do plenário do Senado quanto o mosquito Aedes aegypti.
O mosquito, que já era conhecido e temido por transmitir a dengue, ficou ainda mais perigoso porque começou a espalhar pelo Brasil também a febre chikungunya e o vírus da Zika, sendo este último ligado a casos de microcefalia em bebês recém-nascidos.
Para combater esta mais recente saúva nacional, o mosquito Aedes aegypti.
Não é um debate que a gente possa dizer que ele acontece aqui só nos momentos de epidemias. Ele acontece constantemente.
Vetor do Zika vírus, da dengue e da febre chikungunya, que está atormentando, deixando em pânico a população brasileira.
Ele é um vetor de várias enfermidades, então é preciso redobrar do cuidado.
Se tem um assunto que é convergente, é o combate ao Aedes aegypti. É algo que aglutina todos os segmentos da sociedade.
Nesta semana, o plenário do Senado aprovou a medida provisória 712 de 2016, que tem como objetivo reduzir as infestações do mosquito no Brasil. A MP já foi para a sanção presidencial.
Entre outras determinações, a MP autoriza que os agentes de saúde que caçam as larvas do inseto entrem à força nos imóveis abandonados ou com dono ausente. O relator foi o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ele explica que a nova lei deixa bem claro o que é um imóvel abandonado.
Aquele que demonstre flagrante ausência prolongada de utilização, verificável por características físicas, sinais de inexistência de conservação, pelo relato de moradores da área ou por outros indícios.
Em fevereiro, o plenário do Senado fez uma sessão temática só para discutir a grave situação epidemiológica do Brasil, com a presença de representantes do governo, médicos e cientistas.
Na sessão, o presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que a microcefalia já havia sido detectada em 16 estados.
Demonstrando que não é mais um problema localizado, mas que se está se espraiando perigosamente graças ao alcance de voo do Aedes aegypti, mas principalmente a boa vida que estamos dando a ele, com a falta de saneamento básico e de tratamento de esgoto.
Da mesma forma que ocorre hoje, no começo do século passado, o mosquito Aedes aegypti era o inimigo número um do Brasil. Não em razão da dengue, da febre chikungunya ou do vírus Zika, mas sim por causa da febre amarela.
A febre amarela é uma doença tão grave que pode levar à morte. Um dos sintomas é a icterícia, que é a coloração amarelada que toma conta da pele e dos olhos da pessoa infectada.
Todos os verões, a febre amarela devasta o Rio de Janeiro. Em 1876, a revista Ilustrada publica uma charge que mostra os foliões pulando o carnaval despreocupadamente pelas ruas da capital do Império. Sobre eles, nesse desenho, paira uma caveira macabra com uma foice. É a febre amarela, pronta para ceifar centenas de vidas.
Vou abrir alas, eu quero passar. É por licença pra poder desabafar.
Não por outra razão, durante os verões, a corte do imperador se muda toda para Petrópolis, que fica livre da doença graças ao clima fresco da serra.
Em 1850, num discurso proferido no Senado, o próprio Dom Pedro II diz estar profundamente angustiado com as epidemias de febre amarela.
Algumas cidades do nosso litoral, especialmente as da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, têm sido assaltadas nesses últimos meses de uma febre epidêmica. Os estragos da enfermidade afligem profundamente meu coração. Tenho empregado todos os meios ao meu alcance para acudir os enfermos. Espero que a divina misericórdia de Deus, ouvindo nossas preces, arrede para sempre do Brasil semelhante flagelo.
A situação não mudaria nada com a derrubada do Império e a proclamação da República, pelo menos no quesito febre amarela. Apenas no ano de 1903, 600 cariocas morreram por causa da doença.
Notícias sobre mortes causadas pela febre amarela são corriqueiras nas páginas dos jornais. Uma nota a respeito de uma daquelas 600 vítimas de 1903 sai nas páginas do Correio da Manhã.
Vitimada pela febre amarela, faleceu ontem a menina Emília das Dores Brazuna, filha do senhor José Gonçalves Brazuna. Era natural do estado do Rio e contava 14 anos de idade, tendo falecido a rua Senador Alencar, número 42A, de onde saiu o féretro para o cemitério de São Francisco Xavier.
Em 1903, Rodrigues Alves, o quinto presidente da República, decide que é preciso pôr um fim às tragédias do verão.
Para planejar e liderar a ofensiva, Rodrigues Alves nomeia o médico e cientista Oswaldo Cruz para o cargo de chefe da Diretoria-Geral de Saúde Pública, embrião do que mais tarde seria o Ministério da Saúde.
O jovem médico de apenas 30 anos ganha carta branca para agir como achar melhor.
Oswaldo Cruz arregimenta uma brigada de agentes de saúde que percorrem a cidade em charretes, passando um verdadeiro pente fino nas ruas e nas casas atrás dos mosquitos e de suas larvas.
Os mata-mosquitos, como os agentes são apelidados, lavam os bueiros, diluem querosene nos pântanos, enchem de areia os cacos de garrafa de vidro cimentados sobre os muros e entornam os tonéis de água guardados nos quintais, para desespero das famílias que não têm água encanada.
Quando flagram os pernilongos rajados em alguma casa, os agentes de Oswaldo Cruz dão início à operação de extermínio.
Eles envolvem a residência inteira com um gigantesco mosquiteiro, para que nenhum inseto consiga escapulir. E lá dentro borrifam uma fumaça mortal para o Aedes aegypti.
Oswaldo Cruz logo se transforma na figura mais odiada da capital. Os cariocas ficam enfurecidos porque, para eles, o governo está violando a intimidade do lar.
Contando com poderes de polícia, os agentes de saúde entram nas casas mesmo sem autorização dos donos.
A historiadora Ana Lúcia Girão, da Fundação Oswaldo Cruz, explica que a população está tão contrariada que começa a se mobilizar para impedir o trabalho dos mata-mosquitos.
As pessoas, quando sabiam que numa determinada área a polícia sanitária ia chegar, eles impetravam antes, eles entravam com habeas corpus, impedindo que aquela polícia entrasse. Então, muitas vezes, eles passaram a mandar os guardas sanitários de noite, de madrugada, entendeu? Antes que as pessoas pudessem ter, assim, essa coisa do habeas corpus, né? Quer dizer, de se munir juridicamente de um instrumento que impedisse a entrada do guarda sanitário.
Em 1904, o Correio da Manhã escreve que as invasões ao recesso do lar são uma violência inqualificável. O jornal narra um episódio ocorrido na capital.
O doutor Oswaldo Cruz vai saber o que aqui ocorreu ontem no segundo andar do prédio número 129 da rua General Câmara. A esposa do senhor Viana da Silva, que se acha adoentada e bastante fraca, atendeu prontamente aos incômodos mata-mosquitos, declarando-lhes que não podia abrir a porta por não se achar presente o seu marido. Foi um instante para que alguns dos mosquiteiros ambulantes prorrompessem em forte algazarra aos gritos de "Abre, abre, senão arrombamos. Temos o direito de entrar à força."
Para a população pobre do Rio, as ações sanitárias do governo são mais assustadoras ainda. Quando as tropas de Oswaldo Cruz consideram uma moradia insalubre, ela é sumariamente demolida e os moradores que vivem de aluguel vão para o olho da rua.
Da mesma forma que ocorre com a dengue, a chikungunya e a zika, a febre amarela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa. O Aedes aegypti age como vetor, carregando o vírus de uma pessoa doente para uma pessoa sadia.
Para barrar a transmissão da doença, os mata-mosquitos também providenciam o isolamento dos amarelentos, como são chamados os doentes.
Os amarelentos são mantidos sozinhos dentro de um quarto da casa, com as portas e as janelas lacradas com mosquiteiros. Ou então são mandados para uma quarentena no Hospital de São Sebastião, no bairro do Caju.
Os amarelentos só ganham a liberdade quando já estão plenamente curados. Esses isolamentos compulsórios também contribuem para a péssima fama de Oswaldo Cruz entre os cariocas.
Em outra frente, o diretor-geral de Saúde Pública se dedica a campanhas educativas. Oswaldo Cruz vive publicando explicações bem didáticas nos jornais.
Os mosquitos se reproduzem por meio de ovos que eles depositam na superfície das águas paradas, nas tinas de lavar roupa, nos tanques, nas caixas d'água, nos ralos de esgoto, nos rebolos dos carpinteiros, nas latas velhas e cacos de garrafa ou de louça que são atirados fora, nos cascos de garrafa com que se guarnecem os muros, nas poças d'água que se formam nas horas e nos capinzais, na água da chuva que fica empoçada nas calhas, enfim, em qualquer parte onde fica depositado por algum tempo um pouco d'água que não se renove.
Oswaldo Cruz não consegue convencer todo mundo. Nem mesmo os médicos e os cientistas da época aceitam a relação entre o mosquito e a febre amarela.
Saiba mais no próximo bloco da reportagem especial Oswaldo Cruz, o cientista que conseguiu vencer o mosquito Aedes aegypti.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.